Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Hoje trazemos ao programa um tema muito importante, não só para Portugal, mas para toda a humanidade: o meio ambiente, a casa comum. Saúdo a todos os ouvintes que vão estar em contacto connosco e saúdo de modo especial o Dr. António Mota, que vai ser um participante deste programa, e Celso Carvalhosa, que está na sonoplastia. Estejam connosco. Muito boa noite. Como disse, o programa de hoje vai debruçar sobre o meio ambiente, a casa comum. E vamos começar este programa precisamente por algumas notícias referentes a esta problemática que afeta muitas aldeias, cidades, países, povoações, zonas do mundo. E assim, António Silva Tiago, presidente da Câmara Municipal da Maia, o município é o primeiro do país a atingir os 100% por habitante na recolha de lixo seletivo, um indicador que coloca o concelho entre os melhores da Europa. E uma outra nota: os alunos do primeiro ciclo dos centros escolares da Mialhada e do Lusa cuidam das hortas, cada uma das turmas com o seu cargo, tem a seu cargo um talhão para exercer a atividade agrícola, explica a Câmara da Mialhada. No centro escolar desse concelho estão destinados 15 espaços de cultivo para cada uma das salas, enquanto no Luso os espaços atribuídos são 7. Os pequenos agricultores terão de cuidar da horta com hortaliça e ervas aromáticas ao longo do ano letivo. Mas, dando a palavra ao doutor António Mota, ele vai nos falar do desastre ambiental no Zâmbia.
Boa noite, doutor José Lima. Boa noite, Celso Carvalhosa. Boa noite a todo o auditório. O tema que temos hoje, de facto, é um tema muito importante para o futuro do mundo. Os desastres ambientais sucedem-se, os problemas com a climatologia acontecem, e há uma notícia que saiu há 3 dias que é sintomático daquilo que nós estamos a fazer ao globo. Um derrame de resíduos ácidos de uma mina para um grande rio na Zâmbia está a preocupar as autoridades. Temem o impacto a longo prazo. Milhões de pessoas estão a ser afetadas pelo derrame. As consequências são catastróficas, com milhões de pessoas afetadas. As autoridades temem o impacto a longo prazo. A China está a ser acusada de desrespeitar as regras de segurança nas minas de exploração de cobre. A poluição foi registada no rio Cafué ao longo de mais de 100 km. O derrame aconteceu no dia 18 de fevereiro, quando uma barragem de uma mina de propriedade chinesa colapsou. Foram derramados cerca de 50 milhões de litros de resíduos de ácidos e metais pesados. 50 milhões são qualquer coisa como 50 mil toneladas. 50 mil metros cúbicos de ácidos e metais pesados largados para um rio. Há pilhas de peixes mortos ao longo da margem do rio. Cerca de 60% dos 20 milhões de habitantes da Zâmbia vivem na bacia do rio Cafué. Dependem da pesca, dependem da agricultura e dependem da sua própria água. Os meios de subsistência dessas comunidades locais foram e serão destruídos. A 2 meses da época de colheitas, tudo o que os agricultores investiram perdeu-se. Dias depois do derrame, o governo emitiu um aviso a desaconselhar as pessoas a não consumirem os peixes e a água do rio Cafué, considerando a situação muito séria e muito má. O presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, pediu ajuda a especialistas perante uma crise que ameaça pessoas e toda a vida selvagem à volta do rio. A ruptura da barragem foi reparada no dia seguinte e a descarga controlada, mas o impacto humano económico e ambiental é absolutamente desastroso. As autoridades ainda estão a investigar a extensão dos danos. Isto é impressionante. O que é que nós verificamos disto, Dr. José Lima? Que a China explora uma daquelas minas de cobre. A Zâmbia, recordemos, é um dos 10 principais produtores de cobre do mundo. Mas se há culpa de facto, ou de facto da parte chinesa, haverá também culpa administrativa das autoridades da Zâmbia, porque não cuidaram, suponho eu, em controlar o que os chineses estavam a fazer naquela mina. E a falta de responsabilidade, quer política, quer administrativa, quer económica, dá aso a que surjam acidentes. Acidentes? É uma maneira de falarmos. Desastres ambientais como este que eu acabei de relatar. É de facto lamentável. E o que acontece? O que aconteceu na Zâmbia há 3 dias, ou tivemos a notícia há 3 dias, está a acontecer um pouco por todo o mundo. É o que temos.
E o Tomota leva-me precisamente a fazer uma viagem até ao norte do Brasil, à zona da Amazónia, onde realmente notícias e há tempos comunicavam que os rios deixaram de ter água, os peixes morreram e as pessoas tinham que andar grandes distâncias para recuperar a água e para ter algum peixe que porventura ainda estava vivo. É um grande problema. Problema esse que é de tamanha magnitude que levou o Papa Francisco a escrever uma encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum, onde vamos fazer várias referências a esta encíclica. E começamos já pela nota que o Papa escreve na encíclica. Esta responsabilidade perante uma terra que é de Deus implica o ser humano, dado de inteligência, respeite as leis da natureza e os delicados equilíbrios entre os seres deste mundo, porque ele deu uma ordem e tudo foi criado. Ele fixou tudo pelos séculos sem fim e estabeleceu leis que não se pode fugir. Consequentemente, a legislação bíblica detém-se a propor ao ser humano várias normas relativas não só às outras pessoas, mas também aos restantes seres. Seres vivos, o jumento do teu irmão, ou o teu boi caídos no caminho. Não te deves desviar deles, mas ajuda a levantarem-se. Se encontrar no caminho, em cima de uma árvore ou no chão, um ninho de pássaros com filhoses ou ovos cobertos pela mãe, não apanharás a mãe com a manhada. Nesta linha, o descanso do sétimo dia não é proposto só para o ser humano, mas para que descansem o teu boi e o teu jumento. E assim nos damos conta de que a Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico que se desinteressa das outras culturas. Consta, e foi notícia pública, que o Papa Francisco, para elaborar esta encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, teria contactado grandes ecologistas do mundo. Mas eu tenho a impressão que há necessidade de dizermos o que é que nós entendemos por meio ambiente. Na ecologia, o meio ambiente é o ecossistema em que se desenvolve a vida de um organismo, ou seja, existem diversos tipos de ecossistemas nos quais os organismos vivem. No meio ambiente existem vários fatores externos que influenciam a vida dos organismos. Assim, a ecologia é uma área que tem como objeto de estudo as relações existentes entre os organismos e o ambiente que os envolve. Desta forma, é importante instruir e educar os cidadãos das várias idades por meio de formação da consciência nas escolas e noutros locais. Além da educação ambiental, a sustentabilidade é um dos fatores mais importantes para garantir a preservação do meio ambiente. O próprio conceito de sustentabilidade sugere o uso consciente dos recursos da natureza, de forma que seja possível o acesso aos recursos ecossistémicos por gerações futuras. A sustentabilidade se refere às diversas medidas e estratégias que podem ser adotadas pela sociedade para que o meio ambiente seja preservado e seja considerado sustentável. Isto significa que devem ser encontradas formas de ação que permitam a coexistência das pessoas com a preservação do meio ambiente para que os recursos naturais não se esgotem. E podemos dar alguns exemplos de como preservar o meio ambiente. Evitar todo tipo de poluição nas águas dos rios, mares, oceanos e lagos. Separar o lixo orgânico do lixo reciclável e os diferentes tipos de lixo reciclável. Fazer o consumo consistente de recursos como a água e a energia elétrica. Evitar desastres ecológicos, como queimadas, derramamentos de água de óleo nas águas, desmantelamentos e morte de animais. Diminuir a poluição e a emissão de gases poluentes. Usar energias reaprováveis e renováveis, como a solar, a eólica, do vento, hidroelétrica das águas. Diminuir o consumo de alimentos e de produtos industrializados. Usar meios de transporte alternativos e menos poluentes, como a bicicleta e os transportes públicos. Construção de casas sustentáveis que sejam preparadas para o uso de energias alternativas e renováveis. E podíamos continuar a falar dos moinhos em parque eólico, com a transformação do vento em energia útil. E insiste-se, a educação sobre a proteção do meio ambiente deve ser proporcionada aos cidadãos e às crianças para garantir a preservação do meio ambiente para as gerações futuras. É importante que a sustentabilidade do meio ambiente seja cada vez mais uma prioridade para os políticos e para a sociedade em geral, para a conservação do meio ambiente possa ser alcançada. E podíamos falar da reciclagem. Da reciclagem, que podiam ser usados na reciclagem de materiais como plástico, papel, vidro, papelão, madeira, metais em geral, etc. Mas eu não me queria alongar muito sobre este olhar sobre o meio ambiente, mas queria dar a palavra ao Dr. António Mota, que nos fala precisamente de algumas coisas que eu referi e que nós, no dia-a-dia, não praticamos.
É. O que está a acontecer à nossa casa comum. É isso, não é, Dr. José Lino?
Sim.
Olha, na encíclica do Papa, que de facto é uma encíclica extraordinária, no capítulo 1, o Papa refere-se exatamente ao que está a acontecer na nossa casa. É nesse capítulo que apresenta o conhecimento científico atual sobre as questões ambientais. Trata-se de ouvir o grito da criação para transformar em sofrimento pessoal aquilo que acontece ao mundo e assim reconhecer a contribuição que cada um lhe pode dar. Algumas ideias-chave desse capítulo são, por exemplo, as mudanças climáticas, em que o impacto mais pesado dessas alterações recai sobre os mais pobres. Esta referência é extraordinária, feita pelo Papa. A água. Privar os pobres do acesso à água significa negar-lhes o direito à vida, radicado na sua dignidade inalienável. a preservação da biodiversidade. Os nossos filhos, os nossos netos, não poderão ver as espécies extintas. Quando a intervenção humana se coloca ao serviço da finança e do consumismo, faz com que esta terra onde vivemos se torne realmente menos rica e menos bela, cada vez mais limitada e cada vez mais cinzenta. A existência de uma verdadeira dívida ecológica. Isto quer dizer que os países do Norte em relação aos do Sul do mundo devem ter uma responsabilidade relativamente a estes países. Os países desenvolvidos são maiores e mais dotados. A fraqueza das reações diante dos dramas de tantas pessoas, a falta de disponibilidade para mudar os estilos de vida, produção e consumo, é urgente criar um sistema normativo que inclua limites invioláveis e que, de facto, assegure a proteção dos ecossistemas. E está logo tudo no primeiro capítulo da encíclica. De facto, vivemos num mundo, Dr. Lima, que nos últimos 50 anos teve uma alteração profunda em termos ambientais. Eu lembro-me que até 1950, na primeira metade do século XX, ainda era possível vermos leões, vermos hienas, vermos tigres, vermos todo o tipo de animais nas matas africanas. Isso hoje está completamente reduzido. Era possível, nessa altura, aqui em Portugal mesmo, encontrarmos caça de toda a espécie que nós pudéssemos usufruir dela, sem a dizimarmos. E essa caça desapareceu completamente. Hoje tem que haver reservas para tudo. Tem que haver reservas para animais selvagens. Tem que haver reservas para animais domésticos. Tem que haver reservas para tudo e mais alguma coisa. Isto quer dizer que quando nós criamos uma reserva, quer dizer que esse animal está em via de extinção. E isso é mesmo lamentável.
Doutor Mota falou aí várias vezes da água.
Bem fundamental.
É um bem fundamental. Eu vou trazer à nossa presença e à presença dos ouvintes uma carta futurista que diz que foi escrita para ser lida no ano 2070. Não a vou ler toda, porque ela até nos faz arrepiar. Reparem, uma carta começará a escassez de água no ano 2070. Podemos dizer, é um exagero, é uma carta poética, mas o facto é que nos coloca a pensar. Estamos no ano 2070. Acabo de cumprir 50 anos, porém, a minha aparência é de alguém de 85. Tenho sérios problemas renais, porque bebo muito pouca água. Creio que me resta pouco tempo. Eu sou uma dessas pessoas que viaja nesta sociedade. E recordo quando tinha 5 anos. Tudo era muito diferente. Havia muitas árvores em todos os parques. As casas tinham bonitos jardins e podia-se desfrutar de um banho debaixo de um chuveiro por uma hora. Agora, usamos toalhas umedecidas em azeite mineral para limpar a pele. Antes, as mulheres mostravam as suas bonitas cabeleiras. Agora, devemos rapar-lhes a cabeça para manter-se limpa, sem água. Antes, meu pai lavava o carro com água que saía de uma mangueira. Hoje, os meninos não creem que a água se utilizava dessa maneira. Recordo que havia muitos anúncios que diziam: cuida da água, só que ninguém lhe prestava atenção. Agora, todos os rios, presas, lagos, mantos, aquíferos estão irreversamente contaminados e esgotados. A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas desalinadoras são a principal fonte de emprego e pagam com água potável um lugar de salário. Os assaltos por um bidão de água são comuns nas ruas desertas. Antes, a quantidade de água indicada como ideal para beber era 8 vasos por dia para uma pessoa adulta. Hoje, só posso beber 0,5 vaso. A roupa é descartável. A aparência da população é horrorosa. Corpos desfalecidos, arrugados, desidratados, cheios de rugas na pele, pelos raios ultravioletas que não têm a capa do ozono, que não filtram na atmosfera. Para se cuidar da pele, um jovem de 20 anos está como se tivera 40 anos. Os científicos investigam, porém não há solução possível. Não se pode fabricar água. O oxigênio também está degradado por falta de árvores, o que diminui o coeficiente intelectual das novas gerações. O texto não é assim muito pequeno.
Dr. Lima, Samota. Isso é uma previsão, entre aspas, daquilo que pode acontecer daqui por 45 anos. 45 anos. Estamos mais perto do que aquilo que nós pensamos. Mas o problema da crise ecológica não reside, de facto, no meio ambiente. O problema da crise ecológica reside na raiz humana. Nós é que somos os culpados, nós humanos, é que somos os culpados de tudo aquilo que está a acontecer à nossa casa comum. Note, as lógicas do domínio tecnocrático destroem a natureza e exploram as pessoas e as populações mais vulneráveis. Esse paradigma tende a exercer o seu domínio também sobre a economia e sobre a política. O mercado, por si mesmo, não garante o desenvolvimento humano integral nem a inclusão social. Numa época de excesso de antropocentrismo, em que nós, de facto, somos o centro de tudo e de todos, e de todas as coisas, o ser humano não reconhece mais a sua... não é capaz de reconhecer a sua correta posição em relação ao mundo e assume uma posição autorreferencial, isto é, centrada exclusivamente em si mesmo, no seu próprio poder, na sua própria razão, pela qual surge uma lógica do descartável, aquilo que o Dr. Lima ainda há pouco estava a dizer, que deitava tudo fora. Daqui por 50 anos, deita-se tudo fora. Que justifique todo o tipo de descarte ambiental ou humano que seja, que trate o outro ou a natureza como um simples objeto e que conduza a uma miríade de formas de dominação. Essa é a lógica que leva a explorar as crianças, a abandonar os idosos, a reduzir os outros à escravidão, a superestimar a capacidade do mercado de se autorregular, a praticar o tráfico de seres humanos, o comércio de peles de animais em risco de extinção e dos famosos diamantes ensanguentados. É a mesma lógica de muitas máfias, dos traficantes de órgãos, do tráfico de drogas, E da descrença nas crianças, porque não corresponde ao desejo dos seus pais. É de facto impressionante. O trabalho, em qualquer abordagem da ecologia integral, é indispensável, de facto, incluir esse trabalho, o valor do trabalho. E que renunciar a investir nas pessoas e não se fazer isso é obter a maior receita imediata, é um péssimo negócio para a sociedade.
Só para terminar, a carta escrita no ano 2070. Quando minha filha me pede que fale de quando era jovem, descrevo o bonito que eram os bosques. E falo da chuva, das flores, de que agradável que era dar-se um banho e poder pescar nos rios, nas represas, beber toda a água que quisesse. E a gente era saudável. Ela me pergunta: papá, por que se acabou a água? Então sinto um nó na garganta. Não posso desejar feliz. Sinto-me culpável, porque pertenço à geração que terminou destruindo o meio ambiente e simplesmente não tomamos em conta tantos avisos. Agora, nossos filhos pagam um preço alto. Como gostaria de voltar atrás e fazer que toda a humanidade tivera compreendido isto. Quando todavia podíamos fazer algo para salvar nosso planeta Terra e não o fizemos. Vamos fazer um intervalo musical e eu escolhi precisamente um tema: Salta, salta, meu peixinho, salta. Porque também os peixes estão a desaparecer. Por exemplo, a lampreia quase que já não aparece no Rio Minho ou no Rio Lima.
Mas está a ver, por culpa humana. Porque se fosse proibida a pesca da lampreia, daqui por 10 anos tínhamos lampreia com fartura nos nossos rios.
Esta música, Salta, Salta, Meu Peixinho Salta, faz-nos lembrar a riqueza dos nossos rios. Rio Lima, Rio Minho, Rio Âncora, o Rio Coura com as suas trutas, eu sei lá. O Rio Trancoso, o Rio Mouro, em que a pesca desportiva era praticada. Vinha muita gente do Porto para Sevide, onde começa Portugal, para pescar, às vezes, o bom salmão, que era notícia, porque pesava vários quilos. Bom, sobre esta problemática, há acordos internacionais sobre o meio ambiente, que não vamos referir, porque levaria muito tempo. No entanto, todos os anos, no dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Ambiente. Foi estabelecido precisamente para se repensar a situação da humanidade. A escolha de data aconteceu durante a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada na cidade de Estocolmo, em 1977. E a sua primeira celebração aconteceu no ano seguinte. Várias ações são realizadas durante essa data. para a consciencialização da sociedade e respeito da importância em preservar o meio ambiente. Ora, o dia 5 de junho do ano 2025 não está longe que apareçam iniciativas para dar resposta a estes problemas e alguns deles foram focados. É curioso verificar que algumas associações, por exemplo, a Associação Terra Maronesa, em parceria com outras entidades, nomeadamente Life Maronesa, vai organizar um conjunto de atividades alusivas ao lançamento do Ano Internacional das Pastagens e dos Pastores, no próximo dia 28 de março. Está mesmo à porta. As Nações Unidas declararam 2026 o Ano Internacional das Pastagens e dos Pastores, refletindo a importância das pastagens na criação de um ambiente sustentável, crescimento económico e meios de subsistência resilientes para as comunidades de todo o mundo. O Ano Internacional das Pastagens e dos Pastores visa sensibilizar e promover o valor das pastagens e do pastoreio sustentável, bem como defender a necessidade de fortalecer ainda mais a capacidade do setor da pastorícia extensiva e aumentar o investimento responsável neste setor. Este objetivo inclui a adoção de práticas sustentáveis da utilização da terra, melhoria ou restauração de ecossistemas, acesso equitativo aos mercados e à saúde e ao bem-estar animal. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, é a entidade responsável por organizar à escala mundial o Ano Internacional das Pastagens e dos Pastores no ano de 2026. Este texto é muito interessante porque nos dá uns olhares sobre realmente as montanhas de onde vem a água para as povoações, para as vilas, para as cidades. Todos nós somos filhos da montanha porque recebemos a água que vem lá de cima. Novo relatório denominado Thematic Report, ou Território Temático sobre as Pastagens e os Pastores, sublinha a importância económica e social daqueles ecossistemas mais do que o impacto positivo no ambiente, mas traz o argumento poderoso de que a forma como os humanos têm gerido tradicionalmente aqueles territórios ao longo dos séculos, através da pastorícia, é a melhor maneira de os conservar e tornar resilientes contra perigos como alterações climáticas. Em Portugal, o exemplo, neste caso da Associação da Maronesa, depois de uma primeira parte que olha para a situação das pastagens a nível mundial, o relatório debruça sobre as regiões e a situação de cada país, expondo exemplos positivos que estão a ter um papel na regeneração e preservação daqueles ecossistemas. E agora há dados muito curiosos. Portugal foi um dos países analisados em números. Há 2,2 milhões de ovelhas, 1,5 milhões de cabeças de gado, 423 mil cabras no país. Durante o século XX houve um grande declínio no pastoreio de montanha e dos prados em Portugal, devido à florestação das pastagens, à supressão dos incêndios e ao abandono agrícola, escreve-se o relatório. O falso pressuposto de que as pastagens eram improdutivas, deveriam ser florestadas, empurrou muitos pastores para a pobreza e pôs em risco as raças locais. E o trabalho termina dizendo o seguinte: mas há bons exemplos, segundo os autores do relatório, como o projeto Life Maronesa, coordenado pela Associação Aguiar Floresta, Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real. A Maronesa é uma raça portuguesa de gado tradicional. O projeto, com cerca de 2 milhões de euros de financiamento, 55% vindos da União Europeia, e que decorre até 2025, conta com os métodos tradicionais de gestão das pastagens, como fogo controlado e pastoreio. E vamos terminar esta informação. Estima-se que 35% das pradarias estejam em risco de se degradarem, de acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura, a FAO. refere o relatório. A ocupação urbana e a conservação do solo para sistemas de agricultura intensivos fomentam a diminuição de fertilidade e de nutrientes do solo, a erosão e a compactação do solo. Estes males dificultam o crescimento das plantas e a regeneração do solo, além de contribuírem para a perda de biodiversidade e para a desertificação. Senhor Dr. Américo Mota, tínhamos aqui muito para conversar, precisamente à luz da encíclica que é Laudato Si, o cuidar da casa comum. Nestas alterações, como vimos, alguns pastores que viviam da pastorícia, do gado e tudo mais, estão a cair na miséria devido a todos estes problemas que já focámos alguns.
Claramente, claramente. Deixe-me dizer uma coisa, Dr. José Lima. Na quinta-feira passada foi o Dia Mundial da Árvore, ou das Florestas. Uma empresa de Viana do Castelo, passa publicidade a Painhas, teve o cuidado de, junto do Jardim Infantil do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, fazer uma plantação de algumas fruteiras. Foi um gesto nobre em que as crianças estiveram presentes e que colaboraram também com os técnicos da Painhas para fazerem essa plantação. E ficaram naturalmente com uma ideia daquilo que pode ser a nossa casa comum. No entanto, Dr. José Lima, o senhor focou ainda há pouco o que tinha sido proposto pela FAO. Eu peço desculpa que eu tenho isto ligado. Peço desculpa. Tinha sido proposto pela FAO que houvesse um Dia Mundial das Pastagens e dos Pastores. Dr. José Lima, para mim, isso é tudo blá 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 blá. Algumas linhas de orientação e ação, de facto, são fundamentais. As análises não são suficientes, na minha opinião. São necessárias, de facto, propostas de diálogo e de ação que nos envolvam para que cada um de nós, seja parte da política internacional. Se não houver uma ação própria da nossa parte, não podemos exigir ao nosso vizinho que seja diferente de nós. Precisamos disso para podermos sair dessa espiral de autodestruição onde nós nos estamos a afundar. A construção de caminhos concretos não deve ser concebida de modo ideológico. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquele energúmio que deitou tinta na cabeça do Primeiro-Ministro, nem sei se era Primeiro-Ministro na altura, não é? E reparei ontem ou antes de ontem na televisão, há dois ou três dias, que naquele programa as pessoas não são números, não sei já como é que se chama o jornalista, mas eu estava a fazer uma reportagem e naquele local onde o Primeiro-Ministro tinha sido atingido por aquela tinta, a tinta caiu no chão e, acredite, aquilo era ácido puro porque o registro ficou marcado no solo do local onde ele se encontrava. Aquilo é, de facto, lamentável. E depois chamam esses fulanos defensores do ambientalismo, enfim. A construção de caminhos concretos não deve ser concebida só por esse por modo ideológico, porque esse modo ideológico é um modo superficial e acho que também reducionista. Portanto, é indispensável haver um diálogo, e esse diálogo tem que ser aberto, tem que ser franco, em que as pessoas têm que dizer eu errei, em que as pessoas têm que dizer pá, eu preciso da tua ajuda. Nós temos que ser abertos, de facto, para isso tudo, não é? Por exemplo, a Igreja, na Laudato Si, a igreja não pretende definir as questões científicas, nem pretende substituir-se à política, mas convida a humanidade a um debate honesto e transparente para que as necessidades particulares e as ideologias não lesem o bem comum. As cimeiras mundiais, como o senhor ainda há pouco estava a dizer, sobre o meio ambiente dos últimos anos não têm correspondido absolutamente nada às expectativas que produzem. Porque não alcançaram, não alcançam e duvido que venham a alcançar por falta de decisão política, haver acordos ambientais globais realmente significativos e eficazes. Portanto, se é necessário haver um acordo sobre os regimes de governança para toda a gama dos chamados bens comuns globais, então que se faça esse acordo comum e global. Mas o senhor olha, por exemplo, ainda agora, para o rearmamento da Europa, cada país fala por si, ainda que a Europa seja a União Europeia, cada país fala por si e cada um que se vira. Quem é que se vira? Os países estão mais próximos da Rússia. Deixa de haver União Europeia. É assim que nós andamos. É não só na política, mas também, especialmente no meio ambiente. Cada um puxa por si, cada um puxa por aquilo, por onde houver mais rendimento. É assim que anda o mundo, Dr. José Lima.
E, se me permitem, eu organizei lá em casa 3 livros como sugestão para os nossos ouvintes. Árvores, Guia Fapas, de Portugal e da Europa. E um outro livrinho sobre as aves, como observar e compreender o fascinante mundo das aves. Em tempos, eu soube que ali na cidade de Vigo, aqui ao perto, fizeram um trabalho sobre as aves que habitam em Vigo. E recentemente tive uma conversa com uma senhora com cultura, vamos dizer, superior, em que ela alimenta não sei quantos passarinhos, pegas e tudo mais, quer dizer, o culto da natureza. Mas eu não podia omitir a carta do grande chefe Seattle, que respondeu ao grande chefe branco de Washington, que era o presidente da América em 1854. A resposta do chefe Seattle, aqui publicada na sua totalidade, tem sido descrita como uma declaração mais bela e mais profunda que jamais se fez sobre o ambiente. Se me permitem, eu lia uma parte ou outra. Diz o chefe Seattle, índio: cada parcela desta terra é sagrada para o meu povo. Cada brilhante mata de pinheiros, cada grão de areia nas praias, cada gota de orvalho nos escuros bosques, cada outeiro e até o zumbido de cada inseto é sagrado para a memória e para o passado do meu povo. A seiva que circula nas veias das árvores leva consigo a memória dos peles vermelhos. Somos parte da terra e, do mesmo modo, ela é parte de nós próprios. As flores perfumadas são nossas irmãs. O veado, o cavalo, a grande águia são nossas irmãs. As rochas escarpadas, os úmidos prados, o calor do corpo do cavalo e do homem, todos pertencem à mesma família. A água cristalina que corre nos rios e ribeiros não é somente água. Representa também o sangue dos nossos antepassados. Se lhe vendermos a terra, deverão recordar-se que ela é sagrada e, ao mesmo tempo, ensinar aos vossos filhos que ela é sagrada, e cada reflexo nas claras águas dos lagos estão os acontecimentos e memórias das vidas dos nossos agentes. O murmúrio da água é a voz do Pai, do meu Pai. Ensinem aos vossos filhos o que nós temos ensinado aos nossos. A terra que pisais, a cinza que pisais, são as cinzas dos nossos antepassados. E a carta tornou-se célebre no mundo e foi difundida precisamente para contribuir para a conservação da natureza. O nosso programa está a chegar ao fim. Espero que tenhamos contribuído para o meio ambiente e para a casa comum, que é a terra, o mundo onde nós habitamos. Eu não sei explicar bem, mas há tempos, a esta parte, surgiu-me a seguinte expressão: a grande catedral de Deus é o mundo. É constituído pelos rios, pelos mares, pelas florestas, pelos animais, pelos homens. A grande catedral de Deus é este mundo, esta natureza onde nós vivemos. Sabê-la respeitar é uma obrigação de todos nós. E esperamos que tenhamos feito alguns sinais para que as pessoas cuidem da natureza, do meio ambiente, que seja realmente como o Papa Francisco quer, a casa comum, e que esta ecologia seja uma ecologia integral, movente todos, desde os mais favorecidos àqueles que porventura tiveram sempre um bem-estar na vida. Muito boa noite e continuação de um tempo de sol. Muito obrigado ao Sr. Américo Mota, ao Celso Carvalhosa, nosso sonoplasta, e fiquem com uma boa música da BBC de Londres.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.